Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, muito boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Pense Verde de hoje está recheado de informações. Em meio a este feriadão de Tiradentes, nós tivemos o feriado nesta sexta-feira e muita gente já está aproveitando aí para emendar e fazer um feriadão, né? Mas aqui na programação da tua Rádio Fátima, a gente segue com as nossas atividades normais e trazendo para você destaques, informações e notícias super atualizadas sobre a questão ambiental. Nós começamos o Pense Verde falando para você, especialista defende regulação do mercado de carbono no Brasil. A reportagem é de Fernando Alves.
A regulação do mercado de carbono traz maior segurança jurídica e contribui com a consolidação da proteção ambiental e social. É o que afirma a diretora para Políticas Públicas e Relações Internacionais da TNC Brasil, Karen Oliveira. A especialista argumenta ainda que o mercado regulado de carbono cria um ambiente de negócios mais favorável, incentiva boas práticas ambientais e permite maior competitividade ao mercado brasileiro. Na Câmara dos Deputados, há diversos projetos em tramitação que tratam sobre o tema. Dentre eles está o PL 528 de 2021. O texto prevê a criação de um sistema nacional de registro com o objetivo de estabelecer uma governança climática, como explica Karen Oliveira.
O projeto de lei 528 propõe a criação de dois sistemas: o Sistema Nacional de Registro da Compensação de Gases do Efeito Estufa e o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. São dois sistemas independentes, com objetivos diferentes, mas que juntos estabelecem uma governança climática que permite que as alterações dos mercados de carbono sejam melhor acompanhadas, torna mais transparente e participativa as oportunidades, né, que o país pode identificar, pode participar.
Para o deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo, o projeto é importante. Ele defende que as obrigações para o setor produtivo sejam criadas após a regulamentação do Acordo de Paris, adotado em 2015 para reduzir a emissão de dióxido de carbono.
O mercado de carbono é uma boa fonte de obtenção de recursos externos para o Brasil. Não acredito que a gente deveria fazer um mercado obrigatório interno enquanto não tivesse sido regulamentado o artigo 6.2 do Acordo de Paris, que permita que o Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, recebam pelos créditos de carbono dos países ricos. Essa é uma pauta que é para receber dinheiro de fora e não criar mais um custo para o setor produtivo no nosso país.
No Senado, com o mesmo objetivo, tramita uma proposta que estabelece um conjunto de instrumentos para garantir maior compatibilidade entre o modelo proposto para o mercado brasileiro de reduções de emissões e as melhores práticas internacionais. O mercado de crédito de carbono é um sistema de compensação de emissão de carbono. Funciona assim. Cada empresa tem um limite determinado para emitir gases de efeito estufa. As que emitem menos ficam com créditos que podem ser vendidos àquelas que passaram do limite. Reportagem Fernando Alves.
Obrigada ao Fernando Alves, trazendo por aqui informações. O governador Eduardo Leite participou de um evento sobre as energias renováveis. Quem nos traz os detalhes é Marcelo Vaz.
O governador do estado participou nesta quarta-feira do evento Wind of Change, que reuniu investidores e autoridades para debates sobre hidrogênio verde e energia eólica offshore em Porto Alegre. Eduardo Leite falou sobre o papel do planejamento governamental no fomento do setor de energias renováveis. Ele destacou a importância das energias renováveis para o desenvolvimento econômico e também falou sobre o potencial do Rio Grande do Sul na geração de energia elétrica offshore.
Tem um duplo caráter de importância que... Primeiro, do ponto de vista da agenda de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente, de enfrentamento às mudanças climáticas, que é super relevante. Mas, um segundo caráter, que é uma oportunidade de desenvolvimento econômico. O estado do Rio Grande do Sul é destacado na sua oportunidade de geração de energia renovável, especialmente pela energia eólica, pelos bons ventos que temos, chamado onshore, que são investimentos dentro do continente, né? E no offshore, que é justamente os investimentos para torres de geração de energia no oceano.
Atualmente, o estado ocupa a quinta posição no país em capacidade instalada de energia eólica, com 1.836 megawatts instalados em 80 parques eólicos em 9 municípios. Para facilitar o escoamento da energia gerada, o estado, de acordo com o Piratini, vem atuando de forma a reduzir os custos de licenciamento ambiental. Além disso, o Rio Grande do Sul está investindo na produção de hidrogênio verde e vem firmando parcerias com empresas interessadas em implementar projetos visando a integração com investimentos em usinas eólicas offshore. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
E nesta semana foi destaque aqui na programação da Tua Rádio Fátima o nível da barragem da Corsã. Aliás, nas últimas semanas foi notícia aqui na nossa programação. A Corsã chegou a anunciar que faria a transferência de água bruta entre as duas microbacias do Arroio da Chácara e Passo da Porteira, mas a chuva de domingo fez com que a situação ficasse um pouco mais amena. O nível da barragem estava 5,5 metros abaixo do nível normal e, com a chuva de domingo, ficou 3 metros abaixo do nível normal. O número não é tão preocupante, está descartado o racionamento de água, mas é sempre importante lembrar que a gente deve utilizar a água racionalmente. E por isso hoje, a extensionista da Imater, Fabielle Paim de Lima, traz para a gente algumas dicas sobre economia de água, Fabi.
Que a água é um recurso natural muito importante para a manutenção da vida, todos nós sabemos. Porém, é muito bom lembrar que economizar no consumo de água é fundamental. Pensando nisso, sugerimos algumas dicas para a utilização consciente desse recurso. Tome banhos rápidos. Se você se ensaboar com o chuveiro desligado, é possível economizar cerca de 130 litros de água. Além de economizar água, economiza-se também energia elétrica. Lembre-se também de fechar a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. Evite limpar a calçada com água. Varra primeiro. Caso seja necessário, utilize baldes e opte por água que já foi utilizada, como a água da máquina de lavar, por exemplo. Tenha atenção aos vazamentos. Cuidado com aquelas torneiras que ficam pingando. Ao lavar a louça, primeiro procure retirar o excesso de sujeira e só depois ligue a torneira. Enquanto estiver ensaboando a louça, evite ficar com a torneira ligada. Evite também lavar uma peça de roupa por vez. O ideal é juntar várias peças para que a máquina de lavar seja usada sem desperdício. Utilize a água das chuvas para molhar as plantas e escolha sempre o horário da manhã ou da noite, pois nesses horários a água não evapora tão rapidamente. Faça a sua parte, o meio ambiente agradece. Da Emater de Monte Alegre dos Campos para a Tua Rádio Fátima, extensionista Fabielle Paim de Lima.
Obrigada, extensionista Fabielle Paim de Lima, desde a Emater de Monte Alegre dos Campos, trazendo por aqui dicas importantes. Gente, o Brasil planeja reciclar metade do lixo até 2040. A informação é de Denise Coelho.
O Brasil segue com um desafio importante na área ambiental se quiser colocar em prática o que prevê o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O texto estabelece que até 2040, metade de todo o lixo produzido deverá ser reaproveitado de alguma forma. O Brasil gera quase 82 milhões de toneladas de resíduos, mas recicla apenas 4%, de acordo com a estimativa da Associação Internacional de Resíduos Sólidos. Para o tecnólogo Edson Sanoman, coordenador de coleta seletiva da Conlurb, na cidade do Rio de Janeiro, a destinação correta dos resíduos é uma missão que deverá envolver toda a sociedade, inclusive com sanções, se for necessário, como aconteceu em Portugal.
E em algum momento a gente vai sim ter que chamar a responsabilidade da população para olhar para essa questão tão importante para todos nós e aí atribuir sim responsabilidade e sanções e colocar multas sim para que a população entenda que não pode negligenciar nisso. A gente já está deixando passar muito tempo, né? A gente não é diferente de um país europeu, porque lá também não faziam e só fizeram depois de multa. Espero que a gente consiga ter um pouco mais de consciência ambiental.
Edson Sanoman é conselheiro do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Ele coordenou o trabalho de reciclagem neste ano no Sambódromo, na Sapucaí. A iniciativa em parceria com a Associação de Produtores de Latas de Alumínio, dentro do projeto Cada Lata Conta, levou o Brasil ao livro dos recordes pelo volume de recicláveis recolhidos no evento.
Lógico que o Guinness Book é importante, é lógico que a gente sabe que isso é um marco e isso traz atenção para o Brasil e mostra que a gente tem competência suficiente para fazer o trabalho que a gente faz, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela síndrome de terceiro mundo, né? Mas conversando com todos esses países da Europa, o que a gente vê é que o Brasil hoje precisa só se organizar na questão dos dados. Então, parece às vezes que a gente só que tem esse problema, mas não. Lá fora também tem problema, só que lá fora tem sido já há algum tempo visto com mais responsabilidade e mais rigor.
A Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio, a Conlurb, já planeja e trabalha com novos projetos para atuar com blocos de rua no carnaval e também com a implantação do selo azul, com a orientação para a destinação correta do lixo junto aos condomínios da cidade. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho.
Obrigada, Denise. Você está no Pense Verde, num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. O Parlamento Europeu aprovou um veto à importação de áreas desmatadas. A reportagem de Norberto Notari.
O Parlamento Europeu aprovou uma medida que garante que os produtos vendidos no continente são isentos de desmatamento. Com isso, as empresas precisarão provar que o que vendem não tem ligação com áreas devastadas. Entre os itens que serão frequentemente avaliados estão café, soja, madeira, carnes, cacau, entre outros. Após a lei entrar em vigor, os comerciantes terão 18 meses para implementar as medidas adequadas. A gestora ambiental e porta-voz da campanha da Amazônia do Greenpeace Brasil, Cristiane Mazetti, destaca a importância da decisão.
A lei antidesmatamento da União Europeia, ela tem ali como critério o desmatamento zero. E isso é muito importante porque já é comprovado que é possível produzir sem desmatamento. O desmatamento, ele gera emissões de gases do efeito estufa, ele gera perda de biodiversidade. Então, não faz sentido continuar desmatando.
O diretor de conservação e restauração de ecossistemas do WWF Brasil, Edgar de Oliveira, afirma que, apesar de ser na Europa, a decisão pode impactar o Brasil.
Pode significar uma restrição de comércio ou pode significar uma oportunidade. Dado o compromisso do governo brasileiro de acabar com o desmatamento até 2030, a legislação europeia ela tem mecanismos onde ela se propõe de ajudar os países a implantar medidas para combater o desmatamento. Então, acho que esse é um elemento que vale o Brasil explorar melhor para entregar a sua própria meta.
Países de outras regiões, como os Estados Unidos, por exemplo, já debatem legislações semelhantes de forma mais incisiva. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Norberto Notari.
Obrigada, Norberto, trazendo para a gente destaques e informações aqui na nossa programação. Num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação, os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
Agora no Pense Verde, boas ações.
Nós vamos fechar o nosso Pense Verde de hoje com boas ações, destacando para você que na última semana o Grupo de Proteção ao Meio Ambiente de Vacaria realizou o plantio de mudas de árvores nas praças dos bairros Imperial e Franciose. Participaram da ação os voluntários Aleph Rashid, Ricardo Porcá, Roberto Porcá, Renato Porcá e João Vitor Ferreira. Parabéns a este grupo aí pela iniciativa, né, de melhorar o meio ambiente e, acima de tudo, estar embelezando a praça lá do bairro Imperial e Franciose. São boas ações que a gente traz sempre para você também aqui na tua Rádio Fátima. Você, um ótimo final de semana de paz e bem. Te cuida, a gente se vê.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.